Fala MDS!
Olá, está começando mais um episódio do Fala MDS. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Thaisa Dias e aqui você fica por dentro de tudo sobre cadastro único, Bolsa Família, segurança alimentar, sistema único de assistência social e muito mais. A gente conversa sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Além do nosso podcast, temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social, 121. Hoje nós vamos conversar sobre a Força-Tarefa pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Você já ouviu falar nesse assunto? Bom, vou explicar do começo. O Brasil assumiu em dezembro do ano passado a presidência rotativa do G20, que é um grupo formado por 19 países, além da União Africana e da União Europeia. Juntos, esses países detêm 85% do Produto Interno Bruto Mundial e cerca de 2/3 da população do mundo. E nessa presidência, o Brasil se comprometeu a atuar em 3 eixos principais: combate à fome e à pobreza, enfrentamento às mudanças climáticas e reforma da governança internacional. Por isso, o nosso país articula a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E o nosso ministro aqui do MDS, Wellington Dias, vai explicar direitinho essa força-tarefa. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala MDS, ministro.
Obrigado, Thaís, a você, toda a equipe e a você também que está nos acompanhando. Obrigado aqui por nos ouvir. Ora, o que é o G20? Como já foi dito, é um grupo de países, na verdade, embora seja grupo dos 20 países mais ricos, já são, na verdade, 21, porque agora a África do Sul, ela representando a chamada União Africana, ela entrou no grupo do G20. Então, esses países, historicamente, sempre tratavam dos assuntos dos ricos. É sobre os juros, sobre o câmbio, sobre o balanço de pagamento dos seus países, ou seja, o tema dos ricos. E agora, o presidente Lula, em Nova Delhi, na Índia, quando assumiu, ele fez uma proposta. Olha, em 2015, disse ele, em 2015, o mundo, ali, depois de um debate, não é, de não sei quantos anos, o mundo aprovou na ONU o chamado Objetivos do Milênio. Né? O mundo tinha acabado de entrar ali no século XXI e se aprovou ali 17 prioridades do planeta para o século. E disse que até o ano de 2030, que nós já estamos nos aproximando, o mundo iria alcançar esses objetivos. De um lado, como você lembrou, o presidente Lula disse, e eu gostaria que o G20 assumisse agora a liderança para garantir que esses objetivos sejam cumpridos. Destacadamente, o objetivo 1, 2 e o objetivo 13. O que são esses objetivos? 1 e 2. O 1 é a erradicação da pobreza. O 2 é o chamado fome zero. E o 13 é o das contenções das mudanças climáticas. Porque é uma questão de vida ou morte. Literalmente, é uma questão de vida ou morte. E veja, o Brasil defende que esses temas, embora afetem diretamente os mais pobres, mas também afetam os ricos. Ou seja, quando as pessoas não têm o que comer no Haiti, quando não têm o que comer em outros países, o que que acontece? Elas, na pobreza, elas vão atrás de um lugar que tenha saída. Então, isso causa toda essa situação desordenada da migração no mundo. Pessoas que vêm para o Brasil, pessoas que vão para os Estados Unidos, pessoas que querem ir para a África. Você abre a televisão e está lá uma embarcação cheia de pessoas, não é, que vinham fugindo da fome, querendo entrar na Europa, e ali morreu não sei quantas pessoas. Pessoas que estão lá querendo ultrapassar os muros entre o México e os Estados Unidos, e agora ameaçando de prisão, não é? Ou seja, garantir que as pessoas não entrem, fizeram muros. Não tem muro para fome, não tem muro para pobreza. Essa é uma realidade, já está comprovado. Então, o que a gente precisa é cuidar para dar as mãos. E que tal, disse ele, se os países mais ricos derem a mão para ajudar esses países que precisam. De um lado, a gente trabalha para que, durante a presidência do Brasil no G20, possamos até novembro deste ano de 2024, quando vamos ter a reunião da cúpula dos países. Ali vão estar presentes os presidentes, primeiros ministros, reis, enfim, desses países, onde ali o que se espera é aprovar os termos da Aliança Global contra a Fome, os termos em relação às mudanças climáticas. E o presidente Lula está dizendo, vamos trabalhar para resgatar a meta até 2030. Então, nesse período, o que aconteceu? Cresceu a fome. A fome, que estava em torno de 600 milhões, que já era muito, subiu para 750 milhões aproximadamente em 2022. Ora, teve a pandemia? Teve a pandemia, mas não foi só a pandemia. Veja o exemplo do Brasil. Em 2018, 2019, não tinha pandemia. 2020 é que começou a pandemia. Mas esses anos aqui já começou a crescer a fome, a miséria e a pobreza, chegando a números muito fortes. Então, uma situação grave. E o Ministério do Desenvolvimento Social é quem trabalha essa chamada força-tarefa. Então, nós fizemos uma primeira agenda em fevereiro, onde fizemos uma reunião com 53 delegações, o grupo dos G20, mais países convidados, mais organismos internacionais, a presença, por exemplo, da FAO, do Unicef, do Banco Mundial, do Banco dos BRICS, enfim, e também de organizações, de fóruns de países, a União Europeia, a União dos Países Africanos, o Mercosul, a União dos Países da América Latina e do Caribe, o G7, ou seja, qual foi a ideia? E que tal se a gente agora, primeiro, assumir o compromisso de cada país ter o chamado Plano Nacional? O Brasil é o Plano Brasil Sem Fome. E o dos outros países, qual é o plano? O Brasil é o Plano de Redução da Pobreza. Qual é o plano dos outros países? O Brasil está dizendo, até 2030, e o presidente Lula está querendo até 2026, nós vamos reduzir a pobreza para um patamar o mais próximo possível de zero. Nós encontramos com 15,5%. Pelo critério da FAO, nós temos que alcançar abaixo de 2,5%. O Brasil já tinha alcançado. Veja, o presidente Lula, em 2003, lançou o Fome Zero, lá no meu estado, e ali, quando chegou em 2014, o Brasil recebeu um diploma, país fora do mapa da fome. Que coisa maravilhosa. E aí começou, quebraram tudo de novo, infelizmente, ali a partir do golpe em relação à presidenta Dilma, desmantelou tudo. E o que aconteceu? Voltou a crescer. Foi crescendo ano a ano. A gente tinha reduzido abaixo da metade a pobreza, tinha caído de 47%. Para 22%, nós tínhamos chegado a quase zero, a fome tinha caído, não é, de mais ou menos perto de 20% para cerca de 0,7% e voltou a crescer. Então, o que aconteceu? Desmantelaram o sistema de segurança alimentar, o da alimentação escolar, acabaram o PAA, acabaram o programa de cisterna, acabaram o PRONAF, ou seja, quando desmantelou, a fome voltou, a pobreza e a miséria também. E agora, o que diz o presidente Lula? Eu quero tirar o Brasil do mapa da fome. Então veja, se tem 735 milhões, exatamente, é perto de 750 milhões de pessoas no mundo no mapa da fome. Aqui, 33 milhões no Brasil. O Brasil tira 33 milhões, a China vai tirar quantos? A Índia vai tirar quantos? Né? Ali, cada país, os Estados Unidos vai tirar quantos? Os países da Europa vão tirar quantos? Cada país fazendo um compromisso. E esse compromisso sendo acompanhado, sendo monitorado, sendo apoiado. Ali tem um plano de cada país. E a outra é, e que tal se a gente também, nesse acordo da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e se a gente tiver uma cesta de experiências que já foram testadas e dão um bom resultado? Não é qualquer plano. Tem que ser plano que dá um resultado. Porque se vai botar dinheiro, dinheiro dos municípios, dos estados, dos países, dinheiro dos mais ricos, então por que a gente não tem ali uma cesta de boas experiências? Por exemplo, transferência de renda, um cadastro e ali fazer chegar um dinheiro para as pessoas que estão na miséria, na pobreza, passando fome, como faz o Brasil com o Bolsa Família, com outros programas. Então, esse plano, 82 países que o Brasil cooperou e fazem. Veja, a China, eu era governador do Piauí, quando a China veio uma missão aqui em 2005. Quero conhecer a experiência do Brasil. Foram lá no meu Piauí, conhecer a nossa experiência. Sabe o que aconteceu? A China fez um plano E em 2021, quando o Brasil voltou ao mapa da fome, a China saiu do mapa da fome. Então veja, agora o Brasil quer fazer sua parte e já estamos fazendo. Em 2023, com o Plano Brasil Sem Fome, com várias medidas, com o novo Bolsa Família, alimentação escolar, PAA, integrado com saúde, educação, moradia, enfim, a gente tirou 13 milhões daqueles 33 milhões. Então já estamos diminuindo. Olha aqui, o Brasil está fazendo aqui a aliança, mas nós já estamos trabalhando. E os outros países? Então, quantos o mundo tirou em 23? Nós vamos saber agora em julho deste ano, a FAO vai divulgar o mapa da fome de 23. O Brasil vai estar lá com um retrato bonito. Vinha crescendo e agora começou a decrescer, a diminuir o número de pessoas que estão na fome grave e moderada. Então, a meta é, em 2030, essa cesta de experiências, como eu falei aqui, transferência de renda, alimentação escolar, a experiência que está dando certo em cada país. Então, vamos aqui colocar, e quem quiser participar da aliança, vai também levar em conta a implantação dessas experiências. Tem autonomia, tem soberania, mas aqui precisa trabalhar com o que dá certo. A outra é, os países mais desenvolvidos podem cooperar também ajudando os outros países com conhecimento. Um exemplo, a nossa Embrapa, ela conhece bem agora com seca, como produzir em lugares que tem enchente, como fazer um determinado produto alcançar uma maior produtividade. A Fiocruz, na área de vacinas, na área de medicamentos, o Brasil pode contribuir. Assim os outros países. Os países do mundo vão poder ajudar com conhecimento, com as suas experiências, o MDS, ajudar quem quer fazer o cadastro único, nós podemos orientar. Quem é que quer fazer o programa de alimentação escolar? Nós podemos ajudar junto com o MEC, o FNDE, ou seja, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, cada área a gente poder ajudar outros países. Ajuda financeira. Quem é que pode ajudar financeiramente? O presidente Lula tem feito discussões bem importantes. Por exemplo, os países mais pobres são os países mais endividados. Lembra do Brasil? O Brasil, muito pobre. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, credor do Brasil, todo ano vinha uma missão aqui dizer o que tinha que fazer, cobrando juro alto, enfim. Agora, o Brasil é, inclusive, credor do Fundo Monetário Internacional, pagou sua dívida. E agora o Brasil diz, e se os países mais ricos, que são os credores, fizerem uma negociação com os países em desenvolvimento e ali, que tal se passar a cobrar uma taxa mais adequada? Que tal se alongar a dívida? E se perdoar uma parte da dívida vinculado, por exemplo, a investimentos? Aquele país paga ali, sei lá, 100 milhões da dívida e recebe de volta esses 100 milhões para investir em saúde, investir em alimentação, investir em escola, investir em infraestrutura. O meu estado, Piauí, era assim, a gente tinha uma dívida grande. Aí o presidente Lula era meu presidente, na época que eu era governador. Então, por exemplo, tínhamos uma dívida com o BNDES e lá ele liberou que o Piauí pagava e recebia de volta, não é? Na época, 300 milhões de reais aproximadamente, que a gente investiu em quê? Na saúde. Aquele postinho de saúde virou uma unidade básica de saúde, a UBAS, como a gente chamava, que daí nasceu o programa UBS, sabia? A experiência do Piauí com as unidades básicas de saúde, que eu dizia, tem a equipe do programa Saúde da Família que tinha sido criada, mas esse povo não tem onde trabalhar, é só aquele postinho de saúde ali, acanhado, muitas vezes não tinha um laboratório, não tinha onde internar uma pessoa, não tinha onde fazer nenhuma pequena cirurgia, nenhum parto, ali não podia atender uma criança, ter vacinação. Então, e se a gente fizer uma coisa bonita? Então, essa experiência a gente aplicou. E veja como é que era. Se o Piauí recebe o dinheiro, aplica, presta conta e as contas são aprovadas, então aquela dívida ali está perdoada. Então, é isso que a gente pode fazer com os outros países. Porque, vai mandar dinheiro, e se não aplicar? Se não aplicar, se não prestar conta, vira dívida, continua dívida, tá certo? Então, esse caminho, eu acho que é um caminho potente. Quem puder ajudar financeiramente, eu pessoalmente estou abrindo diálogo. Outro dia teve uma coisa assim, inovadora. 250 empresários dos bilionários do mundo disseram, nós queremos ser taxados por mais igualdade. Veja só, os mais ricos do mundo.
É um avanço muito grande, né?
Eu disse, pois nós queremos. Agora, se tem um bom plano, se tem experiências eficientes que dão resultado, esse povo vem, eu acho que vem. Então, setor público, setor privado, integrando governos com a sociedade, eu acho que a gente vai sim. Imagina o que é um mundo sem fome. Imagina um Brasil sem fome, um mundo sem fome. Um Brasil e um mundo sem pobreza, sem miséria. Isso é que eu acho que é a grande pauta do mundo. E, claro, um compromisso ambiental. Para acompanhar tudo isso, os organismos estão preparados? O presidente Lula quer uma nova governança exatamente aí. Não é criar uma coisa, melhorar a composição dos organismos, melhorar e integrar mais para poder não ter um mesmo organismo fazendo a mesma coisa. Com isso, ajudar os países que mais precisam, principalmente.
E, ministro, muita gente acha que essas discussões do G20 ou de grupos como o G20 são conversas de político, né? Que não tem uma resolução prática no nosso cotidiano, assim. Mas, a partir do que o senhor está dizendo, dá para a gente perceber que essas trocas todas que estão sendo propostas, elas têm o objetivo justamente de acelerar o resultado das políticas públicas, né, para os outros países e também para o Brasil. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco qual é a expectativa, conversando mais diretamente com os brasileiros e brasileiras, de mudanças no nosso cotidiano a partir dessas discussões no G20.
Olha, eu te digo que a população tem razão. Já teve muita frustração. E é isso que, na liderança do Brasil, do G20, tendo à frente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não quer conversa fiada, ele não quer conversa mole. Eu estou falando de um país e de um presidente que tem moral, porque ele já fez. O presidente que tirou, de 2003 a 2014, governo dele, governo da presidenta Dilma, e tiramos o Brasil do mapa da fome. Se pode tirar o Brasil, como não pode tirar os outros? Se pode tirar sozinho, imagine com a cooperação de outros países. Imagine os ricos ajudando de verdade aos mais pobres. Então, tem uma série de fundos internacionais. Tem crédito, né? Ou seja, é possível com recursos sob a forma de crédito. Agora, não é para amador, é algo realmente que exige uma integração. Não adianta ficar dando cesta básica a vida inteira. Você tem que ensinar a produzir, tem que ensinar ali um ofício. E quem muda isso? A educação. Agora, essa pessoa precisa do apoio. Todo mundo que, ou você ou a sua família, lá atrás, viveu a pobreza, saiu por alguns fatores. Eu destaco dois. Primeiro, alguém ajudou. Pode ir atrás que teve ajuda de alguém. É isso que a gente quer fazer. Ajudar. Ajudar milhões ao mesmo tempo. Segundo, teve ali também um fator importante, que é o conhecimento. Ali alguém aprendeu a trabalhar de pedreiro, de eletricista, a trabalhar com comércio, a trabalhar com tecnologia. Por isso que a educação é muito importante. Quando a gente olha os 20 anos do Bolsa Família, veja que história maravilhosa. Desses 20 anos, quando a gente olha aquela geração que lá atrás eram filhos de pais e mães do Bolsa Família, tendo apoio para a saúde, para alimentação, para estudar, sabe o que aconteceu? Elas evoluíram, elas terminaram a educação técnica de ensino médio, terminaram ensino superior. É o filho do agricultor que virou médico, o filho, a filha da doméstica, né, que virou professor, professora, agora é doutor, doutora. São 14 milhões de crianças que lá na frente, jovens, venceram a pobreza, ou seja, saíram da fome, saíram da pobreza, foram para a classe média, levaram sua família para uma vida melhor. Então, se a gente já fez isso, por que que o mundo não pode? Eu te digo assim, o presidente Lula não está brincando. Ele quer tirar mesmo o Brasil do mapa da fome. E veja o resultado de 23. Nós agora estamos com moral. Tiramos lá atrás e estamos fazendo de novo, numa velocidade muito maior. Nós estamos tirando aí 39%, quase 40%, numa lapada, como se diz assim, só para começar, quando a gente pega com a fome moderada, 20 milhões. Então eu digo que, sim, nós vamos alcançar. E o que queremos? Que a pessoa tenha emprego, empreendedorismo, talento. Sim, talento. Quantos artistas tem no Cadastro Único, no Bolsa Família? Quantos atletas? Eu conversava essa semana com a ministra Margarete da Cultura, ela disse, Wellington, eu e muita gente já viveu a pobreza. Então são artistas agora. Por que não a gente dar a mão a essas pessoas? Então, Eu estou bastante animado. Eu acho que é ali apoiando essas pessoas por um Brasil melhor. Isso aqui é bom para todo mundo. Imagine um Brasil que a gente dando apoio a essas pessoas em situação de rua. Essas pessoas, não é, que estão de porta em porta pedindo esmola. A gente poder ajudar. Agora, depois dessa decisão do Supremo, estamos fazendo esse ano, agora a partir de abril, um plano muito importante voltado para a chamada proteção especial. População em situação de rua e outras situações que são mais complexas. Vamos trabalhar com os municípios, com os estados, para a gente alcançar bons resultados.
Ministro, e saindo um pouquinho do cotidiano dos brasileiros e brasileiras e voltando lá para a articulação dos países, o MDS está à frente de uma força-tarefa, né, que envolve aí várias ações, trazendo comitivas internacionais para conhecer os programas brasileiros e conseguir, assim, ao final dessa presidência brasileira, assinar a Aliança Global. Então eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre essa força-tarefa e qual o balanço que o senhor faz dela até agora. Como é que está sendo essa recepção?
Olha, nesse momento, Thaís, que estou aqui com você gravando a entrevista, nós estamos recebendo em Brasília 53 delegações, vou ali fazer uma fala de encerramento e já convidando para essas delegações voltarem lá para o Brasil no mês de maio, ali entre 23 e 25 de maio. A partir do dia 20 de maio já, nós vamos ter em Teresina, Piauí. Por que Teresina? Porque é a terra do ministro. Eu, claro que gostaria, não é, de usar assim, a condição de ir lá, mas não só. É que o Piauí é um case de sucesso no Brasil. É um lugar do mundo que ainda tem fome, ainda tem pobreza, ainda tem miséria, sim. Mas quando a gente olha o que era o Piauí lá em 2002, 2003, ali, e pega 20 anos depois, o índice de desenvolvimento humano do Piauí era 0,4, muito baixo desenvolvimento. E a gente agora, porque melhorou a educação, melhorou a renda, melhorou a expectativa de vida, comemorou 0,748, ou seja, alto desenvolvimento, já em direção a muito alto desenvolvimento. A gente era a penúltima pior situação em educação no Brasil. Agora somos a sétima melhor do Brasil. Olha que coisa fantástica. A expectativa de vida, quando alguém nascia no Piauí, já sabia que a média de vida era 65 anos. Agora foi para cerca de 75 anos. Então, isso aqui por quê? Porque melhorou muitas coisas ao mesmo tempo. Então, mais igualdade, enfim. E por isso a gente vai sediar. E depois, no Rio de Janeiro, em julho, quando a gente vai receber os ministros de Relação Exterior, ministro da Fazenda, aqui eu estou nessa coordenação, como você disse, da Força-Tarefa, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O ministro Fernando Haddad coordena a parte da economia, finanças, enfim, e o ministro Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, essa parte dos tratados, dos acordos, não é, internacionais. Então, o presidente Lula é o coordenador do G20, é o presidente, a presidência do Brasil do G20, e em novembro a gente quer chegar, a notícia é boa, fevereiro a gente sentiu ali na posição de cada país que tinha uma boa chance da gente aprovar a aliança. As pessoas vieram aqui para conhecer uma escola com alimentação escolar, a produção da agricultura familiar, conhecendo um CRAS onde se faz o Cadastro Único, Bolsa Família. Fizemos uma apresentação para eles, ficaram entusiasmados. Sabe o resultado? A posição unânime é de que, sim, todos os países querem esse esforço da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É um momento extraordinário e acho que o Brasil dá uma contribuição para a humanidade. Fique imaginando, lá em 2030, a gente olhar para trás e comemorar quantas pessoas no Brasil e no mundo nós tiramos da fome. Eu quero que o Brasil, não é, tire aí, não é, o mais próximo possível de zero esses 33 milhões de pessoas. E vou trabalhar com toda a equipe, com o máximo de pessoas em ministérios, enfim, para a gente alcançar. Quantos estavam na miséria, na pobreza e saíram da miséria e da pobreza? Isso aqui eu acho que é uma taça que a gente pode levantar com muito orgulho, não é? Porque é em favor da humanidade e do Brasil.
Eu tenho certeza que no final do ano a gente vai estar aqui falando sobre a Aliança Global, né, a assinatura desse acordo.
Nós vamos comemorar, se Deus quiser. Vamos fazer um podcast especial. Não é? E agora, como é que vai ser? Aprovou, como é que vai ser?
É isso aí, ministro. Eu quero agradecer pela participação do senhor em mais um episódio aqui do Fala MDS. Eu tenho certeza que os brasileiros e brasileiras, os nossos ouvintes, agora sabem direitinho a importância da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
Muito bem. Você é parte desse trabalho. Agradeço aqui a audiência e vamos seguir tratando de temas importantes a partir do MDS, da missão MDS, para o Brasil e para o mundo. Obrigado.
E eu agradeço também a você que nos ouviu até aqui no Fala MDS. Se você quer saber mais sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além do nosso podcast, temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!